Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
E agora com vocês, Samir Duarte e Jéssica Greco.
Sou capaz de opinar.
Oi, eu sou o Samir Duarte.
Oi, eu sou a Jéssica Greco.
E aqui estamos, mais uma vez, prontos para opinar. Opinando agora, sim, estamos tirando nossa máscara pela última vez, porque entre os nossos assuntos, a gente vai opinar pela última vez do Masked Singer, que está acabando hoje. Ah, acabou ontem, né, na verdade?
Pois é, acabou ontem. Estou, assim, triste com esse momento, mas feliz que sabemos tudo que sabemos
todo
no final.
Todo mundo,
mas vamos segurar pra falar realmente na hora da categoria, porque a gente aqui quer segurar a audiência, entendeu?
Oh,
é sobre
tá,
isso.
Tá no ponto, estão soprando aqui, ó. Calma, segura, espera a audiência subir. A gente que é mestrado na arte da televisão e do entretenimento, entendeu? Então só vai ter mais pra frente.
Exatamente. Mas a gente já vai então o quê? Entrando nas nossas categorias, porque temos muitas coisas pra comentar. Além de Masked Singer, temos muitos assuntos. É, vou trazer os assuntos hoje, vou contar aqui, vamos lá.
Joga pra nós.
Mascarados da semana. Fofocas no espaço. Devagar, coisa nenhuma. Lá vem as noivas. Uma saia bem justa. A locação mais barata dos Estados Unidos. E por último, mas não menos importante, Capitão Basculho. Tá tudo hoje.
Tá tudo. Vamos começar por ele. Capitão Basculho. Deu saudadinha do Big Brother. É muito gostoso. Então, aqui vamos relembrar nossos momentos. Tá chegando de novo, Big Brother. Mas até lá, a gente tem o Capitão Basculho. Porque o que aconteceu? O Gil do Vigor, nosso querido Gil, que está morando nos Estados Unidos da América, estava lá na premiere do filme Eternals, que está estreando agora.
Uhum.
São 10 super-heróis e tal, tem a Angelina Jolie e tal. E o Gil estava lá, né? Fazendo aquela... fazendo uma publizinha, né? Fazendo uma aparição VIP. Muito chique. E Niki, o que acontece, Jéssica?
Aí o que acontece, né? Tava lá, fez muitos stories mostrando o look, como ia ser, nananã, e vai, não sei o quê, tapete. O Gil passou pelo tapete, onde passam os atores, as celebridades internacionais. E também é onde acontecem aquelas entrevistas do tapete, que a gente sempre vê um povo assim, ai, mas o que, que você tá usando?
Uhum.
Qual a sua expectativa para o filme? E aí o povo tá lá entrevistando a galera que passa no tapete. E no fundo fica, né, o que a gente chama na publicidade de backdrop.
Uhum.
Que é o grande cartaz gigante do filme. E o povo fica atrás, indo e voltando, passando coisa e tal. E, pois bem, estávamos neste momento do evento. E aí estava rolando uma entrevista de uma revista que se chama Variety. Estou aqui gastando meu inglês hoje. Que é uma revista americana, famosérrima, super conceituada. Estava,
sim,
entrevistando...
bombante do entretenimento.
Pois é. E aí, assim... um peso, entendeu? Estava assim, rolando milhões.
Uhum.
E aí, estava rolando uma entrevista com o Kevin Feige. Eu nunca sei falar sobre o nome dele. É Feige que
eu
fala?
Eu também nunca sei Feige, você faz. Eu já vi gente falando Feige, já vi gente falando Feige. Ah, faz assim, Feige.
Feige.
Sabe o que você vai chamar? Sabe o que você vai chamar a vizinha que você não sabe? Você fala assim, ô dona...
Ananana.
Ô dona... e bate palma.
Uhum.
Dona... Dona Kanan,
uhum.
Sabe, você não sabe?
Oh,
então aí você faz a mesma coisa.
Age.
É.
Eu.
Dona Fersan,
é
a mesma coisa. Então aqui é o Kevin Feige. Kevin Feige.
É o próprio, ele é o presidente da Marvel. A gente,
sim,
pode chamar de o presidente da Marvel, entendeu? É
pronto.
Ele.
É.
Estava lá dando uma entrevista pra Variety, belíssimo. E aí, no fundo, eis que passa Gil do Vigor. Como um grande, assim... ah, passando, normal. Ele estava ali vivendo um... como é que fala? Ele estava, assim, fazendo uma...
sendo figurante, fazendo figuração.
Exato.
No filme da Marvel.
Exato. Estava lá passando. E, assim, gente, foi muito rápido. É um tweet da Variety. E foi muito rápido que o Gil passa. Ele fica ali em cena, ó.
Achei que você tinha falado que a passagem dele era um tweet. Foi uma aparição tweet, assim. Ele só apareceu rapidinho e saiu.
Foi também, ó. Eu contei aqui, foi cerca de 8 segundos do vídeo. Então, assim, foi bem rápido.
Uhum.
O vídeo tem 37 segundos, ele apareceu em 8, os 8 primeiros. E pronto, a galera enlouqueceu.
As ações da Marvel, as ações da Marvel valorizaram na hora, já subiu 32%. Então quem comprou Marvel tá bombando.
Exato, gente, vem aí no próximo filme da Marvel, Gil do Vigor. E o povo tava assim, oh my God, it's Gil do Vigor.
Eu amo.
O povo tudo postando em inglês, eu amo, pra ver se os gringos via. Eu
Brazilian
amo esse momento.
Brazilian Economist, very famous in Brasil. Tipo, economista brasileiro, muito famoso aqui no Brasil.
Eu amo very famous. E aí tava todo mundo falando deste vídeo. E aí esse vídeo, ele viralizou de tal maneira. Gil nos Trending Topics, Gil teve que falar que realmente era ele. Porque assim, quando eu vi esse vídeo, eu não sabia de nada do que estava acontecendo. Eu achei que era só uma pessoa parecida com o Gil.
Uhum.
Eu não tinha percepção que era o Gil, de verdade. Até ver as notícias, saiu assim, todos os sites, foi assim, o assunto. E o vídeo...
Foi a maior divulgação, né, gente? Levaram o Gil pra divulgar o filme, a maior divulgação que teve.
Pois
porque
é.
Todo mundo tá falando agora por causa de 8 segundos do Gil.
Exato. Eu nem sabia direito desse filme e agora eu tô super por dentro do filme, gente.
Sim.
Sei tudo do filme. E aí tava lá um monte de gente famosa, sabe? Passando tapete. Angelina Jolie estava lá e eu vi primeiro o Gil do Vigor do que a Angelina Jolie, sabe? É sobre isso, entendeu?
Sim. Angelina que tava usando uma joia super polêmica, né? Você viu as pessoas comentando? Que é uma joia no meio da boca, assim, um negócio assim, que desce, assim.
Uhum.
Daqui a pouco, ó, a galera traz.
Daqui a pouco o povo vem, né? Eu
tá
achei bonito.
Cinco. Daqui a pouco tá lá no Saara, no Mercado Saara. A joinha de boca aqui da Angelina Jolie.
Chamar de joia da Angelina.
É.
Gente, é isso. Belíssima, amei. Estou ansiosa pelo filme agora, porque o Gil gostou. O Gil falou que gostou do filme, agora eu quero ver. Entendeu? Fui
Exatamente.
Influenciada.
Se o Gil gostou, eu gostei. Isso
Exatamente, é isso. Aguardando mais peripécias do Gil nos Estados Unidos, porque eu amei este momento foi tudo.
Sim.
É, brasileiros que chegaram mais longe, Anitta e Gil do Vigor.
Sim.
É isso que temos.
Falando em Anitta, a gente tem ela, né? A gente, onde estamos? Estamos em...
A locação mais barata dos Estados Unidos.
O que aconteceu?
Então, no episódio passado em que a gente falou da Anitta, foi o da quarta-feira também.
Foi.
Estávamos opinando. Porque rolou babado, né, da Anitta fazer um feat gringo. E a gente estava aqui comprados, assim, 100%, que era Megan Thee Stallion, né?
Sim.
Que era ela. O que aconteceu? Não era. Era a Saweetie, do nada, né? Você imaginava
todo
que era
tiro
ela?
Tiro na água, todo mundo... Não, ninguém sabia, todo mundo tava crente, assim, que era a Megan.
Uhum.
Porque elas estavam na mesma locação, na locação mais barata do mundo. Porque, pelo visto, é um estúdio muito requisitado em Los Angeles. E em breve teremos a Megan Thee Stallion no mesmo clipe, no mesmo local que a Anitta. No clipe de Fake in Love, que saiu.
Uhum.
Então, você vai dar até pra comparar, assim, ah, quem usou melhor o espaço?
Como será que foi esse aluguel? É igual aquela escada famosa. Tem uma escada aqui no Brasil que todo mundo faz clipe nessa escada, gente.
Eu acho que sei qual que é. Um escadarão de pedra. Uma escada de pedra, assim, de mármore, sei lá.
É.
Joga no Google a escada mais famosa do Brasil.
Na hora de falar de internet, hoje o assunto é escada. Sim, escada. Aquilo em que você sobe ou desce e chega a outro lugar. Mas essa escada é diferente, pois agora o detetive virtual vai investigar.
A escada da fama. Clipes repetem cenário com Pablo Vittar. Está no G1, meninas.
Ah!
Aqui, ó. Pablo, Anitta, Kevinho, Simone Simaria, Majoristiano, Skank. Todo mundo usa essa demônia dessa escada aqui, ó. Essa matéria é ótima.
Ah, tá. Já sei qual escada também, né? Super, super de clipe.
É no Gente. Palácio dos Cedros, aqui em São Paulo.
Olha.
Zona Sul de São Paulo.
Um dia eu vou
Passada.
Fazer. Quando você fizer um clipe lá, você sabe que você chegou.
É isso. Você está muito, muito arrasando quando você faz um clipe aqui. É isso. A gente vai gravar um episódio dessa escada um dia.
Vamos. O primeiro Sou Capaz de Opinar em Vídeo vai ser diretamente dessa escada.
Nossa, sim. Vai ser tudo. Vai ser milhões. Não vejo a hora.
Dando eco nesse salão aqui com tudo de pedra. Não vou conseguir, o pessoal não vai conseguir nem ouvir o programa, mas tudo bem. O que importa é a escada.
O importa é o close. Mas e a música? Você ouviu a música? Você gostou? O que você achou?
Ouvi, gostei bastante, sabia? Achei gostosinha. achei uma música boa pra você ficar assim, pra ouvir na academia, pra ouvir em casa de boa. E o refrão é super grudento.
Uhum.
O I've been faking love, I've been faking love.
Estava cantando aqui antes de começar também, né?
Eu fico cantando direto. Então eu gostei. Dessa era nova, assim. Eu acho que é uma das que eu mais gostei.
Eu também gostei bastante. E eu gostei muito também porque ela tem a batidinha do funk, né? A Anitta não deixou pra trás as raízes.
Sim.
Então eu gostei. Achei que foi um funk chique que gringo vai gostar, sabe?
É, funk exportação.
Total, funk exportação. Eu adorei. Achei que ficou uma música gostosinha de ouvir. Também tô nessa.
Gostei.
Vamos lá, que mais temos?
Olha, agora a gente vai. Vou soltar aqui de fofocas no espaço. Vamos sair do entretenimento e vamos aqui para a geopolítica, geografia e história do nosso mundo. Temos alguns acontecimentos aqui nas fofocas do espaço.
É, a fofocas do espaço está bombando este assunto aí. Você não sabia? Pois estamos aqui para dizer para você. É um assunto que está quentíssimo essa semana. É, a gente já comentou aqui algumas vezes, né, do Jeff Bezos, que ele foi lá, pegou, né, o foguete dele, né, pegou lá o negócio, foi pro espaço, uma loucura. E aí, eis que agora ele fez um segundo voo, na verdade, né, pro espaço, com o ator que é o William Shatner, que é o ator que faz o Capitão Kirk da Jornada nas Estrelas.
Sim, que
é um grande ícone. Eu não tinha visto essa notícia. Você já tinha visto isso?
Eu tinha visto. E aí ele foi. E aí já estava aqui capaz, prontinho para opinar.
Uhum.
Que ele levou o William Shatner pro espaço. Foi o homem mais velho até hoje aí pro espaço. Acho que ele já tá com 90, se não me engano.
Tá com 90 anos.
É, com 90 anos. Uhum. Foi o homem mais velho aí pro espaço. E deve ser muito louco, né? Porque imagina uma pessoa que passou a vida inteira interpretando, sabe, um personagem que voa aí entre galáxias e tudo.
Uhum.
Só que, obviamente, nunca tinha ido pro espaço, né? Porque
pois
ele
é.
Não é astronauta, ele é ator.
Uhum.
Mas agora foi e amou, foi incrível e tal. É um voo que dura 10 minutos, né, na Blue Orange. E aí, falou, foi incrível e tal, babado. Só que foi criticado por outro William, que é o Príncipe William, da Realeza Britânica, que falou assim... Vocês têm mais o que fazer, não?
Aham. Uhum.
Sabe? Ai, gente, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha a mulher aqui chorando. Aqui, ó. Para 5 minutos. Se coloca no lugar da Terra. 5 minutos.
Uhum.
Olha aqui o que tá acontecendo com o nosso planeta. Sabe? Esse negócio aqui tá um caco. Sabe? Não tem ninguém. Não tem um ET que quer vir aqui.
Uhum.
Sabe? Não tem... Tá embaixo. E vocês querendo outro planeta. É isso, né, seus ricos? Quer destruir a nossa Terra pra poder ir pra outra.
É.
Então, assim, teve críticas.
Eu senti que foi que esse povo, assim, bilionário, assim, muito, muito podre. Eles estão no nível que, assim, a gente consertar não vai dar pra consertar. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fugir de um jeito mais classy que a gente puder. Vamos construir um foguete, ó... Vazar dessa pocilga.
Aquelas coisas de filme vai ser verdade, sabia? De, sabe assim, uma nave, a terra virou um lixão e aí tem uma nave com os bilionários.
Uhum.
Sabe assim, ó, um ecossistema dentro da nave, indo a caminho do novo planeta para colonizar o novo planeta. Eu tenho certeza.
Eu também acho.
O futuro da Terra vai ser a gente colonizar outro planeta.
Uhum, eu também acho, a gente tudo indo embora, porque assim, realmente não dá. E eu fiquei um pouco chocada, porque a viagem, ela é curta, né? Ela é 10 minutos.
Sim.
Na minha cabeça, era assim, um rolê, assim, ai, 10
meio
horas
dia.
De viagem.
É, curtia. Não, fia. É,
fazer uma muda de
é um
roupa.
Tweet. Não, é um tweet.
Pra passar
leva
o dia
mochilinha.
No espaço.
Não tem nem... Você não pode... Você paga extra de bagagem, se você for.
É.
Só pode levar bagagem na cabine, sabe? É só bagagem de mão.
É, e também se ficar com vontade de fazer xixi, tem que esperar voltar.
É.
Esperar chegar de novo, né? Não
Sim,
tem como
não
levantar
pode.
Aí, gente. Não tem um serviço de bordo.
Não, o serviço de bordo é só um chipzinho e uma balinha, só.
É, é isso. E bora de volta. Gostei. Eu acho que é isso que você falou. Pra mim, o futuro é isso. A gente vai tudo ficar fugindo mesmo do país aqui, porque tá tudo explodindo.
É.
Que eu acho que vai ser isso mesmo.
E a gente tinha aquela coisa, né, de talvez a corrida espacial seria entre nações, né? Porque assim, a primeira corrida espacial, né, tipo, Estados Unidos versus Rússia, hoje a China tá super avançada também, mas vai ser, na verdade, entre empresas, porque tem o Jeff Bezos da Amazon, tem o Elon Musk, lá nosso querido Elon Musk, que de vez em quando aparece aqui, com a SpaceX, e o Richard Branson da Virgin Galactic. Então, assim, estão os três, assim, vendo quem vai conquistar o espaço. Quem vai fazer dinheiro com o espaço, né? Vamos ser claro aqui.
Essa é a verdade, né? E tem outra fofoca do espaço também que rolou, mas essa não sou capaz de opinar. Eu não vi muito sobre. Que é a questão é o seguinte, gente. Tem ondas, bizarro isso, são ondas de rádio que captaram ali do centro da Via Láctea e tá todo mundo em polvorosa. Você viu essa história?
Vi o que aconteceu. É isso, assim, descobriram lá do centro da Via Láctea, tá vindo umas ondas de rádio num padrão que cientistas brasileiros nunca viram. Então, assim, será que é um planeta que tá emitindo essas ondas de rádio? Que, tá acontecendo? Que ela pulsa de uma forma muito diferente de tudo que a gente conhece. Então, assim, é uma coisa nova, sabe? Que, assim, que a gente não conhece ainda e tá vindo. E será que seria uma comunicação de um alien, sabe? Seria que uma nova forma de vida tentando se comunicar com a gente?
Gente.
Não sei. E queria que não... Não sei, não quero saber. Tem raiva de quem sabe. Queria que não fosse.
Ah, eu queria que não fosse. Já tem tanta gente aqui, sabe? Tanta gente pra palpitar nas coisas, dar opinião. Deixa aqui, tá bom já, entendeu? Vai se meter no ET? Ai, vai ter ET agora? Ai, que saco.
Ai, não dá. Não, e assim, a gente passou 2 anos trancada de casa, sabe? Agora que a gente tá começando a voltar pra rua, e aí tem que preocupar, tem que ficar em casa, tem que... Ai, todo mundo vai pra casa porque tem alien dando raio, sei lá, fazendo o quê pelas ruas. Não, hoje eu quero paz. Eu quero, sabe, poder tomar um drink, sabe, fazer uma jantinha com os meus amigos, trabalhar em paz, sabe, sem ter grandes eventos. Sim. Eu não quero grandes mudanças no planeta.
Pra mim tá bom também. É, eu senti uma coisa meio Stranger Things, assim, sabe? Uma
Pelo amor de Deus, gente. Tudo que eu não preciso.
Não, também tô tranquila, assim. Assim, ó, ETs, por favor, fiquem aí tranquilos, quietinhos. Se não vai ajudar, também não atrapalha, entendeu? Se não veio
dá
pra resolver...
Dá mais uns 5 anos, é.
É, fica aí tranquilinho, também acho. Vamos lá, vou puxar mais um assunto aqui. Mascarados da semana... Vamos falar deste assunto, que é um assunto subdividido em vários assuntos. É, e o primeiro deles que eu queria comentar é o Kanye West mascarado. O que aconteceu, né? Kanye West sempre inventando moda, literalmente, fazendo lá a linha dele de tênis, né? Ele tem a parceria com a Balenciaga, que ele tá sempre vestido de Balenciaga, fazendo várias coisas. E aí ele foi essa semana num casamento... Tranquilo, assim, um casamentinho. É... E aí, ele chegou... Como? Com uma máscara que cobria o rosto inteiro dele. E de um jeito muito esquisito, assim. A máscara é muito bizarra. E era um evento que tinha muitos famosos. Tipo, Beyoncé e Jay-Z estavam nesse evento, né? Foi em Veneza. E ele chegou em Veneza com essa máscara. Que, assim, só dava pra ver os olhos. Ela era toda dura, bem plástica, assim... Meio esverdeada, né? Um verde claro.
E feia,
claro.
Né? Bem feia.
Muito feia, assim, andando. E ninguém muito entendia o que que era. E aí, a galera encontrou ele. Uns fãs viram ele no aeroporto de Berlim. Antes dele ir pra Veneza. E ficou todo mundo meio confuso. Porque ele ficou parado no meio do aeroporto. Tem umas fotos dele, muito esquisita. No meio do aeroporto. E o povo tá assim, gente, quem que é esse cara? Ele parece o Mike Myers, de máscara.
Do Halloween, né? E tá voltando... E tá estreando o Halloween agora, o novo, né? Então, poxa, será que é divulgação?
Pois é, acharam que era, né? E parecia mesmo. Muito esquisito. Mas não, era só um look mesmo. E ele foi nesse casamento aí. Ele cantou nesse evento. E ele botou outra máscara pra cantar. Tipo, não é que ele tirou assim... Ah, ok, vou...
Era só pra despistar, não.
É, não. Ele tava realmente usando outra máscara... Pra cantar no evento. Então foi realmente assim, era o look dele, entendeu? Era de verdade, era isso aí. E a roupa inteira Balenciaga, né? A máscara esquisitona, mas a roupa era toda ali Balenciaga, mochila, tudo era da Balenciaga.
Gente,
mas
o
look esquisitíssimo.
Será que é só pra... Ah, tipo, a gente fez um skincare que deu muito errado, será? Ixi, passou o ácido errado, a cara tá toda... Fez peeling. Será que ele tava com peeling recente e aí não deu tempo? Pode ser, hein?
Eu acho, porque assim, eu acho também que ele faz essas coisas pra polemizar mesmo. Porque ele sabe que vai gerar notícia, que todo mundo vai falar sobre... E ele vai nessa, assim, porque ele tá com essa de cobrir
tudo. O bom é que ele
tudo.
Pode fazer turistar, né? Às vezes ele queria turistar mesmo e viu que de máscara rolava. Ou não tava afim, ah, não tô afim de falar com ninguém.
Pois
vou
ficar
aqui de máscara, vou parecer um doido aqui, mas tudo bem.
É.
Tô curtindo a minha vibe. Deve ser muito desconfortável só usar esse negócio.
Então, eu não entendi como que ele respirava nesse negócio, assim. Porque ela era aberta nas narinas, mas me deu uma agonia, porque ela parece meio durinha.
Ai, deve cheirar... Ai, deve ser um calor. Deve ficar um calor nessa máscara, não sei. O Kanye West, bem, sim, se preparem, porque vem aí nova era. Inclusive, provavelmente vai ser uma das últimas vezes que a gente vai gravar como Kanye West, porque ele mudou de nome oficialmente, você viu?
Já mudou? Eu sabia que tava rolando.
Mudou, foi autorizado, saiu o processo. E ele não vai se chamar mais Kanye West, ele vai se chamar só Ye.
Ye?
Y-E.
Ah. Ye. Bacana.
A partir de hoje, que eu vi hoje, né? Então, assim, conta o dia que eu vi.
Uhum.
Ele se chama só Ye, e é isso. E é isso, sabe?
E é isso.
É.
Gente, que doido, né? Eu só sabia, assim, do Snoop Dogg, pessoas que tinham mudado muito nome. Mas
Prince e tal.
É. E Ye, pra mim, também é só no conceito. Pra mim, ele tudo é uma vibe, assim. Ye. Tá bom, então, gente. Aí, ó, estão atualizadas agora. Só chama de Ye. É, e também temos, vai, o outro assunto aqui que temos de mascarados. Os nossos mascarados. Vamos falar da final de The Masked Singer.
Pois é, acabou o Masked Singer. Não tem mais quem é você nas noites das nossas terças. E tivemos as revelações, né? E assim, alguma surpresa pra você, Jéssica?
Olha, digo com tranquilidade que não foi surpresa. Mas assim, da última edição ali, né? Pra frente. Porque Jéssica Ellen, pra mim, só apareceu na última.
É.
E pra você?
Também, Jéssica Ellen apareceu só que no finalzinho também, jamais diria. A Cris Viana também e o Nicolas Prato surgiu ali mais pro meio do programa. Não foi logo de cara. E o unicórnio tava, né, que ganhou, nosso vencedor unicórnio, já tava cantada essa bola. No primeiro episódio, todo mundo, Priscila Alcântara, matou a charada.
Aham, exatamente. É. Fala assim, a Priscila Alcântara, a gente já sabia, entendeu? Não adianta. Exato. Então a gente teve aí, né, a vitória do unicórnio, Priscila Alcântara. E como a gente sempre fala aqui com os desmascarados da semana, hoje a gente vai fazer um grande compilado com os desmascarados, porque a gente teve quatro, né, que afinal foi um quatro. Então a gente tem aqui o nosso bate-papo rapidinho com os quatro. Então a gente começa falando um pouquinho com a Gata Espelhada, né? A gente já tem questões aí pra falar com ela, a nossa maravilhosa Jéssica Ellen.
Sim, que Gata Espelhada, que já foi vários personagens. E assim, gata, intimidade, gata. Foi mais difícil guardar o segredo da Gata Espelhada ou de quem era o Domênico de Amor de Mãe?
Na verdade, foi mais difícil ficar mentindo pras pessoas, porque, assim, minha mãe, meus amigos que conhecem minha voz, na hora que apareceu o primeiro programa, eles falaram, é você. Eu falo, não, gente, não é. E eu ficava assim, pro Danilo, ai, amor, tô mentindo pras pessoas, que coisa horrorosa. Então, a parte mais difícil foi mentir pras pessoas. Até porque, em Amor de Mãe, a Camila também não sabia que o Danilo era Domênico, né? Então, foi uma surpresa pra ela também.
Ai, gente, eu com certeza, eu falo que essa seria a minha pior parte. Ficar ali imaginando quem são as pessoas, tipo, ficar fingindo, sabe? Tipo, não, não sou eu, imagina, gente, estou viajando.
Eu? Imagina, eu não ia aguentar, eu ia acabar contando. Eu não aguento, eu sou muito fofoqueiro, eu ia querer contar.
Eu ia tomar multa, eu ia tomar
também.
Multa do programa.
Não, eu ia querer comentar, assim, nossa, menino, sim, porque, ó, tá vendo ali, ó, não tava vendo ninguém e consegui dar aquele rodopio. Eu ia querer comentar, não ia adiantar.
Sim.
Mas falando de programa, né, especificamente ali no último episódio, Jéssica, Thaís fez a grande detetive, desmascarou realmente ali, falou, é você, Jéssica Ellen, já trabalhei com ela, sei muito dela. Que tipo de mensagem você recebeu dos fãs? Mais alguém descobriu pelas dicas que nem a Thaís?
A galera do Twitter é muito safa, né? Porque tem uma galera que me acompanha como cantora por conta de cantar músicas de terreiro, que tem essa representatividade importante, religiosa. Então, as pessoas que conhecem mesmo a minha voz já sacaram desde a primeira, assim. Inclusive, quando a Thaís falou, o pessoal falou, nossa, demorou, pelo amor de Deus, mas que bom. E eu acho que o programa é tão divertido, né? Que o que importa é as pessoas citarem, confundirem. As pistas, às vezes, confundiam também, principalmente no início do programa. E no finalzinho, que já tinha umas dicas mais pra deixar na cara, né?
Adorei,
gente,
sim.
Povo, o Twitter, meu bem, ninguém engana o Twitter, entendeu? Assim, ó, é o maior sabedor. Devia ter um live feed do Twitter na próxima temporada, com todo mundo chutando.
Exatamente. Não, e o Twitter descobre, assim, rapidinho. Porque, assim, um junta com o outro, que junta com o outro... Vira, assim, uma grande sala de detetives. Um negócio, assim, ó, não deixa passar mesmo. Adorei, total. Muito bom. Obrigada, Gato Espelhada, pela sua participação, pelo seu tempo aqui respondendo perguntinhas com a gente. Sim. E também temos algumas questões pra Arara, né? Cris Viana, conversamos com ela também.
Uma das minhas favoritas, pra mim, tá na final. Eu amava. Ah, e essa versão, gente, de... What you find?
Muito boa, né?
E quando entrou o sambão...
Tudo.
Nossa, falei assim, tá na final, fiquei chateada.
Também. E assim, né, Cris canta demais. E a gente quer saber como que começou aí sua relação com a música.
Obrigada pelo canta demais. Começa por aí, que eu acho que é... Assim como a minha carreira toda artística, eu acho que a gente vai aprendendo... Aliás, vai se reconhecendo, né, a cada tempo que passa, assim. Eu nunca me considero pronta. Eu acho que eu sempre vou conhecer e realizar mais, conquistar mais espaços, né? E a música vem na minha vida talvez antes de tudo. Eu só fiz outras escolhas, fiz escolhas em tempos diferentes. Mas ela sempre esteve muito presente, assim, com a minha arte.
Ai, que fofa ela, né? Nossa, eu fiquei muito fã da Cris agora, uhum, com o programa. Porque, nossa, ela é muito querida.
Não, e uma classe, uma finesse, fina.
Não, chique
uma
demais.
Paz.
Gente que é chique.
Sim.
Gente que é fina. Come banana de garfo e faca, aposto. Muito fina.
Com certeza. Finíssima, amei.
Outra coisa, assim, né? Teve essa questão toda dos palpites e tal. E o seu, assim, passou longe. O que que passava pela sua cabeça ali, vendo você ali no palco, performando? E as pessoas, assim, chutando palpites. Todos os nomes possíveis, menos o seu, assim. Ficava aqui, ó. Você ficava realmente mascarada ali no palco.
Achava maravilhoso. Eu amava quando ninguém me reconhecia. Eu amava, porque falava que genial. Eu queria muito isso, assim, que ninguém me reconhecesse. Mas não foi muito possível.
Eu ia amar também. Eu tô que nem ela. Eu ia achar perfeito se todo mundo chutasse qualquer pessoa, menos eu.
Eu também. E sabe o que eu ia gostar também? Se começassem a chutar pessoas que são muito maravilhosas, sabe? Pessoas que eu admiro. Eu ia ficar me achando, me achando.
Sim, perfeito.
Amo, maravilhosa. Cris, muito obrigada pelas suas perguntinhas, pelo seu momento aqui de conversar com a gente. A gente adora esse momento da fofoca.
Sim, continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é.
Sim, e vamos para o segundo lugar do The Masked Singer, que foi o Nicolas Prates de Monstro. Eu acho que a torcida que você tinha pela Arara, eu tinha pelo Monstro, porque eu achava ele muito engraçado, dançando ali, performando no palco.
É, até rasgou a fantasia, você viu? Você reparou?
Rasgou? Eu não reparei, não.
A fantasia rasgou embaixo ali na área do joelho.
Sim.
Ele ficava pulando e abrindo as pernas, que ele vivendo aquelas manobras dele.
Sim.
Na hora que ele volta pro palco no final, que ele dá aquela voltinha dele, assim, uhum, volta pro palco e faz uma coreô, ele deu uma baixada, rasgou assim, um rasgão, sabe? De tipo assim, uns 40 centímetros
da
fantasia. Depois, se você vê no Globoplay, você vê que ele tá com uma fenda. Virou um vestidinho de fenda na perna dele.
Chocada! Eu não vi isso, meu Deus! Monstro, vamos começar então. Muitas questões, hein, Monstro? Seguinte, sabemos que o seu personagem ali, ele era gago, né? O monstro, ele era gago. E ele se mexia demais no palco. Você criou essa personalidade pro personagem mesmo? Teve um treino de perna ali pra pular tanto no palco sem parar? A gente quer saber.
Aí aconteciam umas coisas com o monstro que parecia que ele falava comigo. E aí eu cheguei lá e me falaram exatamente o que vocês estão falando agora. Vamos fazer uma gravação de áudio, de off pra ele? Eu falei, vamos. Quando eu li o texto, eu falei, eu vou fazer gago, tá? Aí a produção teve um pouco aquele estranhamento, como normal, né? Falou, ué, mas ninguém tá fazendo assim. Eu falei, justamente, eu quero fazer um gago. E aí a gente fiz umas duas vezes pra acertar a gagueira, pra não parecer que era o microfone falhando. né, pra ficar bem direitinho. E aí foi assim, a hiperatividade é do Nicolas mesmo, a gagueira que não é. Eu sou hiperativo desde que, enfim, me entendo por gente. E é isso. O que eu não precisei fazer foi treino de perna, porque eu tinha que chegar com 100% da minha energia naquela fantasia que pesava pelo menos uns 20 quilos ali.
Nossa, gente, eu via realmente... Esse, aliás, essa última apresentação que... Né? No programa ele fez duas apresentações super, né, energéticas, que eu pensava, nossa senhora.
No final...
Que puxado.
Pois é, no final da apresentação ele tava assim, dando tudo de si. Eu imaginei que devia estar muito suado dentro da fantasia ali.
Sim,
e ele devia
estar
muito cansado.
É, ele tirou a fantasia e ele tava ensopado.
Pois é, então, porque ele dançou muito. Ele dançou demais naquela última apresentação. Achei muito legal. E eu gostei dessa ideia dele de trazer o personagem, né? A gente já sabe ali, viu o spoiler, que vai ter um próximo The Masked Singer.
Uhum.
E eu já fico pensando como vão ser os próximos mascarados. Porque provavelmente vai ter muita coisa que eles vão ver desses artistas, né? E do que rolou agora. E trazer pros próximos. Aí eu fico pensando, olha, ninguém pensou em mudar a voz ali. É uma coisa que o Nicolas fez.
Eu acho que eles vão tentar mascarar mais, sabe?
Também assim,
tentar
acho.
Tentar disfarçar mais. Eu acho que esse vai ser. Aliás, suas apresentações, né, emocionaram bastante, Nicolas. Pra você, sim, por trás ali da fantasia, teve alguma música em especial que te emocionou?
Ah, uma música que me emocionou muito. Foram duas, na verdade. Tempo Perdido e Você, do Tim Maia. Porque, enfim, são músicas, né, que a gente se identifica muito, nós, brasileiros. A gente fez um arranjo completamente diferente do que a música é na realidade. E tudo que eu fazia com o Monstro ali, 80% diferente, salve quando tinha o corpo de balé, que era ensaiado, não era ensaiado. Então, no dia, eu chegava, passava uma vez o áudio, né, com a música, e conhecia o palco e via o que eu ia fazer ali na hora. Não tinha tempo de ensaiar de novo e eu fazia no ao vivo gravando ali, né. Então, era tudo experimentando. Com Você agora, eu dou uma deslizada de joelho no palco assim. Isso não tinha sido em nenhum momento. Aconteceu na hora ali, gravando. Falei, vou deslizar. Vi aquela fumaça assim, né? Falei, vou levantar essa fumaça deslizando. Vum.
Olha, artista, né? Artista faz assim.
Entrega, meu bem.
Exato.
Atriz e atriz. Aqui, ator e ator. Muito chique.
Pois é. E assim, tinha essa coisa mesmo, né? Dos arranjos, das músicas, que eles mudavam. Muito legal. E aí, falando em arranjos também, a gente já traz o quê? A nossa unicórnia, Priscila Alcântara, que também arrasava nos arranjos, né? Fez várias versões maravilhosas.
A vencedora levou o troféu Máscara de Ouro, que a gente acabou de inventar. Aqui, levou esse troféu, vai aqui, ó, cantar bastante. Esperta como ela, já anunciou um álbum aqui, ó, Beyoncé, que já vendeu a turnê junto.
Tá querida.
Esperta, venda casada, espertíssima.
Arrasou, maravilhosa. E aí, falando disso, vamos lá, né? Vamos às nossas questões aqui, Priscila. Sua apresentação cantando Beyoncé foi uma das mais icônicas do programa, vai? Foi maravilhosa.
Eu amei.
É a minha fave. Gostei demais. De onde veio a inspiração pra fazer essa versão pagode ali de Single Ladies que ficou tudo?
Pois é, quando sugeriram, né, de eu cantar essa música, eu já fiquei muito nervosa, porque eu sou fã número um da Beyoncé desde que eu tenho 6 anos. Foi por causa dela que eu quis ser o que eu sou hoje artisticamente. Então, e eu tinha uma regra assim na minha vida, que eu não canto Beyoncé em público, eu não canto mesmo. E aí, quando sugeriram, eu falei, meu Deus, pode ser. Tipo assim, vai ser pro Brasil inteiro, faço ou não faço? Aí, topei. E aí, me devolveram, né, o áudio, o arranjo. E a gente tava discutindo sobre o que fazer com essa música. Ela merecia uma coisa diferente, não convencional. Só que nunca passou pela minha cabeça um pagode, um samba, nunca. E aí, o Dunga, que é o produtor gênio, fez essa produção dessa versão de Single Ladies, versão samba. E quando ele me mandou, eu falei... A Beyoncé errou, porque essa música devia ter sido assim, claramente. E eu me apaixonei pela versão, fui gravar os vocais, e aí coloquei toda aquela coisa do coro que é presente na música original, mas que super também é uma característica do pagode, do samba. E eu falei, caraca, essa música foi feita pra esse arranjo, assim. E eu me diverti muito fazendo, e foi também uma forma de eu homenagear minha grande ídola, né? E de um jeito super descontraído, eu acompanhava, né? Não podia falar nada, mas eu tava ali de olho o tempo todo. E eu vi que na internet a galera pirou nessa versão. E eu também. Provavelmente o povo vai ver na minha turnê aí, porque eu fiquei apegada, assim.
Nossa, gostei. Disse tudo. É o mínimo que a gente espera aqui, ó. É que coloque mesmo na turnê.
Nossa, vai ser tudo. Imagina ainda com o público, quando estiver rolando mesmo. Nossa, vai ser demais. Amei, quero super ver isso aí rolando. Vai ser
vai
mara.
Vai acontecer, vai acontecer. Mas... além disso, além da emoção de ver Priscila, né, na turnê cantando sem goleiros, tem também a emoção, né, de vencer uma competição, um reality show, assim, de forma totalmente anônima. Anônima naquelas, né? A gente já sabia mais ou menos quem era. Mas assim, ninguém tinha certeza. E aí, como foi ganhar o programa sem ser você, oficialmente?
Fiquei muito emocionada porque eu vou estar falando mais sobre isso para as pessoas, mas eu comecei a minha carreira num reality show musical. Era uma competição musical também de televisão. E me lembrou muito esse início. E era um momento ali, eu tinha 7 anos, e eu só tinha o meu sonho, eu só tinha o meu sonho de ser cantora. E anos depois eu me tornei aquilo que eu tanto queria ser. E agora eu volto nesse início de um novo ciclo, nesse mesmo não é contexto, é um contexto diferente, mas com essas mesmas, com esse mesmo formato, sabe? Então me levou muito lá atrás, resgatou muito esse meu pensamento de que a música não é só o meu emprego, mas é o meu sonho também. E poder contribuir com a minha arte ao público brasileiro, que a gente tem passado por um momento tão difícil, numa fase onde todo mundo está tentando se reerguer de alguma forma nesse contexto de pandemia, e poder levar alegria, esperança através do som, da música, foi muito incrível para mim e resgatou dentro de mim coisas que eu precisava. Então eu falo que o unicórnio me escolheu no momento certo.
Ai, que fofa! Ai, a Priscila é muito fofa. Achei muito legal ela falar isso sobre voltar com a vontade de cantar, né? Com sonho. Porque tudo que vira trabalho é aquela coisa, né? Trabalhe com o que você ama.
E deteste o que você amava.
E não cante Beyoncé em público quando você é maravilhosa e o público está perdendo isso e você gosta.
Uhum.
Então eu acho que foi legal isso, assim, esse ponto dela trazer, e fiquei feliz. Ela canta demais, a Priscila. Então, assim, merecidíssimo parabéns aí pelo primeiro lugar no The Masked Singer. Muito feliz com esse momento.
Super merecido, foi incrível a participação dela. E assim, eu tenho certeza que vai ser divisor de águas mesmo, assim, na carreira dela. Porque várias pessoas, deu uma aquela boa furada na bolha total, assim. Eu mesmo conheci super pouco,
uhum.
E agora eu tô conhecendo um monte. Então, foi um momento icônico na carreira dela. Acredito que a temporada 2 do Masked Singer, que já está confirmada, vai ter nomes assim, ó, de cair o queixo, viu?
Vai ser babado. Eu queria muito que tivesse também aquela coisa de pessoas da internet, entendeu?
Sim.
Vai ser legal. Gostaria de ver uma galerinha da internet rolando ali. Um povo que a gente realmente também não sabe que canta, e do nada vem aquela voz, vral, maravilhosa. Eu gosto assim, surpresas, muitas surpresas.
Sim, estamos esperando.
Vamos lá, vamos para a próxima categoria.
E já que a gente tá falando de Masked Singer, a gente tem ela, né, assim, outra pessoa que também brilhou na final. Não na final, mas assim, na vida, e teve um momento finalizado, que vai finalizar a vida de solteira, é ela. Lá vem as noivas. Porque Camila De Lucas está noiva, vai casar.
Pois é, Camila postou pedido de casamento, fofíssima. Foi pedida em casamento pelo boy, que é o Matheus Ricardo. E vão casar, ela falou que não estava esperando, né? Foi no aniversário dela, que ela comemorou também essa última semana aí. E tá super feliz, ela tá num momento que eu, como uma pessoa casada, que já fui pedida em casamento, sei... que é o momento que você quer falar pra todo mundo que você é noiva. Você quer mostrar o anel pra todo
mundo.
Tudo,
né? Você quer brilhar.
É, tudo assim. A pessoa te dá bom dia, você fala, bom dia, eu sou noiva.
Sim.
Ah, quero 3 pãezinhos. 3 pãozinhos pra noiva aqui. Tudo é noiva.
É, ai, a noiva tá cheia de vontade.
É, não, ninguém pode falar não pra noiva. E aí, se aproveita. Então, assim, entenda este momento. Ela está vivendo esse momento, muito feliz por ela. Fofíssima. É, e temos também uma outra pessoa noiva, que é a Kourtney Kardashian. Você viu isso, que ela ficou noiva?
Não tinha visto. Ah, a Kardashian que ninguém liga. Falando aqui, ó, é a Kardashian menos Kardashian. Mas agora vai bombar porque vai casar também.
Pois é.
Tá aqui noiva do Travis Barker, do baterista do Blink. Trazendo aí, como a gente, né, falou de anos 2000, trazendo aí Travis Barker. de volta, trazendo o Blink à tona, vão casar com um anel, menina, um diamante de um tamanho que, olha, se pega no olho cega.
Não, e assim, estimado em $1 milhão, tá, querida? Apenas um anelzão enorme. É a primeira vez que ela casa, né? O Travis já tá no terceiro casamento, pelo que eu vi.
Uhum.
Mas, assim, foi um negócio, assim, o pedido na praia, com um monte de rosas vermelhas, assim... Cafona, né? Vamos falar? Cafona.
Ai, Kardashian, né?
Kardashian.
É, a vibes Kardashian. A cara da Kris Jenner no coisa, tipo assim, gente, pensando aqui, ó, como que eu vou fazer dinheiro com isso?
Aham.
Uhum. Eu amei que o nome do chip é Kravis.
Não tinha visto isso.
Tá aqui, Kravis Together, que ela postou o vídeo no Twitter com a legenda Kravis Together.
Kravis, gente, Together. Tudo. Tudo pra mim. Eu tinha visto já, assim, uns TikToks aqui, porque é a família, tudo online, né, gente? O povo tá tudo postando. E aí eu tinha visto que eles já tinham postado e tal. Uma coisinha íntima, né, só pra família. Apenas 300 pessoas, né? Família pequena.
Uhum.
E aí fizeram lá um jantar de noivado, com o anelzão e as rosas, tudo bombando na mesa também, do jantar.
Gente, e assim, e fez no negócio na praia, assim, pública, né, assim. Então, tipo, todo mundo em volta aqui. Eu amo que o tweet da pessoa falando aqui, ah, meu pai tava aqui agora ali na praia, tá assistindo a Kourtney Kardashian ficar noiva, porque foi na praia, no meio da galera.
Tranquilo, né, o povo olhando ali, gente, é um babado. E ó, tem a matéria, gente, é tão completa que tem até a hora. Foi 6:30 PM. Bem um pôr do sol, assim, achei chique.
Na Golden Kardashian. Hour, bem no finalzinho. Eu quero ser pedido em casamento assim, na Golden Hour.
Ai, vai ser tudo, vai acontecer, entendeu? Estou esperançosa por você, amigo, vai rolar.
Sim, então felicidades aos noivos, a todos eles. E, deixa eu ver, temos mais categorias? Temos que, deixa eu ver, vou de uma saia bem justa ou... Devagar, coisa nenhuma. São nossas duas últimas. Qual você quer?
Uma saia bem justa. Vamos lá. Vamos falar deste babado que está acontecendo.
No mundo dos colunáveis, polêmica. Colunáveis em guerra. Eles aqui estão travando uma batalha porque Billy Porter criticou Harry Styles porque ele saiu aqui na capa da Vogue, que era uma edição sobre, tipo, moda, gênero, tudo fluido. E aí, hairstyles de saia, uau.
Uhum.
E aí, Billy Porter criticou ele e falou assim... homem branco hétero fazendo homem hétero branquice. Sabe, uhum. Tipo assim, grandes coisas que ele tá usando uma saia. Porque, meu amor, quem usa saia é a gente. É as bichas, a preta, é as trans. É a galera que realmente, assim, ó, questiona o gênero, que causa, sabe? Que questiona a moda, que começa a usar os negócios. A gente vem, faz, acontece. E aí, chegou o homem branco hétero e ele tá querendo levar o prêmio. Tipo, ai, olha aqui como eu tô transcendendo os limites, porque eu estou de saia.
É, assim, realmente. E foi a primeira vez que um homem apareceu de saia na capa, né? Então foi uma coisa que tava todo mundo um pouco assim, poxa, gente, mas o primeiro, vocês vão logo botar o Harry Styles? É sério?
Sobre moda não binária? Sobre moda não binária?
É,
com tantos
amado.
Ícones, sabe, LGBTs. Realmente, tinha que ter colocado o Billy Porter. E assim, gente, se você quer... Sei lá, tipo, ai, tem um nome assim, apelativo e tal, tipo um Harry Styles. Coloca então, o Billy Porter faz uma capa com três pessoas.
Sim.
Sabe, sei lá, bota o Billy Porter, bota o Harry Styles e bota, sei lá, o Sam Smith.
Uh-huh.
Que realmente é não binário.
Sim.
Sabe, então assim, tenta, né, dar uma disfarçada no que vocês querem fazer.
É, pelo menos finge que você se importa de verdade.
É.
Não sei, gente, não sei, me deu uma ideia aqui. Realmente,
vende
assim...
Vende revista, mas agrada a fanbase.
Exato, entendeu? Assim, porque realmente não faz sentido nenhum. E aí entrou em várias questões, né? Que o Billy até falou assim, olha, eu gosto do Harry Styles, o problema não é ele especificamente.
Sim.
O problema é o que esta capa representa e a forma como isso foi colocado, né? Que ficou realmente desrespeitoso. Eu não vi se a Vogue chegou a falar alguma coisa depois disso ou se simplesmente passou, porque no fim é publicidade, né? O fale bem, fale mal, mas fale de mim.
É.
Então eu vi muita gente falando sobre essa capa, por conta disso, assim. Realmente triste, fiquei um pouco chateada. Ainda mais porque realmente essa parada toda me lembrou um episódio de uma série que eu estou vendo por causa do Samir.
Qual?
Que é o The Other Two.
Amo!
Que estou assistindo.
Amo!
Que tem um episódio muito bom. Que o personagem principal, que é o Corey, né? Que é o irmão.
Sim.
Um dos dois, né? O Other Two é um dos irmãos. E começa a sair com um cara, que é um cara famoso. Um cara famoso, assim, tá? Um ator e tal. E ele fica assim, mas esse cara não era hétero? Por que ele tá dando em cima de mim? Aí a irmã fala assim, ai, sei lá, vai, né? Aproveita. E aí o cara super posando pras câmeras e não sei o quê, meio que pegando na perna dele, passando a mão na roupa.
Chamando
e não sei
ele
o quê.
Pra jantar em público. Não, vamos discutir isso, mas vamos aqui no restaurante.
É.
Bem assim, numa mesa céu aberto pra ter paparazzi clicando.
E aí, quando o paparazzi perguntava, mas e aí, vocês estão se pegando? Vocês estão namorando? Ele assim, ai, gente, vocês sabem que eu não falo da minha vida, eu não falo da minha. das minhas relações. Tudo ele falava meio nas entrelinhas, assim. Porque aí é aquela coisa do queerbait, né? Que ele tava fazendo. E eu senti um pouco disso aqui na parada do Harry Styles. Confesso que senti um pouco dessa parada aí também.
Tem muita polêmica nisso. Tem muita polêmica nisso quando o assunto é Harry Styles. Assim, de muita gente falando que ele faz queerbait, que é isso, assim. Que é você usar de signos e coisas, movimentos. Assim, é isso aí. Assim, é fazer uma pessoa hétero meio que flertar ali com a comunidade LGBT pra poder ter audiência.
É.
Pra todo mundo falar, ah, ícone LGBT, ah, será que ele é bissexual? Ah, ele é gender fluid? Ah, ele é não binário, será? Sabe, tipo assim, mas na verdade ele tá só usando.
Exatamente.
Sabe, a imagem das gays pra poder dar uma hypada.
É, entrou nesse rolê aí, então assim, realmente uma grande polêmica.
Sim.
Indo para o encerramento, né, do nosso episódio de hoje, gostaria de falar sobre o Devagar, Coisa Nenhuma. Esse assunto também, a gente comentou aqui já sobre a volta da Adele, né? A gente tinha falado do disco novo. E realmente saiu, né? A música nova, que é o Easy On Me. Que o povo tava falando que era o Devagar, Devagarinho dela. Que eu amei.
Eu amo, que todos têm que fazer agora uma correlação com a música do Martinho da Vila.
Exatamente. A música foi realmente, assim, um grande estouro. Todo mundo falando da música. A música bateu recordes. Foi a música que teve ali, de uma cantora, né? Que teve o maior número de plays num único dia no Spotify. Então, estava todo mundo enlouquecido com a música. Eu gostei bastante. Você ouviu a música?
Eu vi, eu gostei. Mas, assim, a Adele, o negócio, ela é super talentosa, ela é incrível, ela é consolidada, mas ela faz o mínimo, né? Vamos combinar, assim, que ela não tem por que muito inventar, se reinventar, nova era. Não, ela faz o mesmo álbum, assim, faz uma música com uma letra, assim, bem triste e tal, e faz a mesma coisa. E é isso aí. E aí bate recorde atrás de recorde, fazendo o que ela faz toda hora. Sabe? Fazendo o que ela faz sempre. Fica 5 anos, 6 anos lá, sei lá, 8 anos, sei lá quanto tempo ela ficou sem dar as caras. E aí dá as caras e é isso, irrita e fazendo o mesmo. Tanto que fizeram até uma montagem, né, zoando no Twitter, falando que no clipe de Rolling the Deep do 21. Ela tá numa casa em construção. No de 20, no 25, no Hello, ela tá chegando indo morar na casa. E agora no 30, no Easy On Me, ela tá indo embora da casa. Então assim, todo mundo storytelling.
É, e pô, esse aluguel valeu, né, meninas? Porque ficou lá dentro,
ficou um tempo, dois contratos. O dono resolveu vender a casa, teve que sair.
Arrasou. Essa casa, milhões. Mas eu gosto, porque eu sinto que ela tem um grande storytell, assim, na vida dela. Tipo assim, é isso aqui que eu quero contar. E aí é muito fácil, tipo, no sentido de que você já tem tudo organizado. Você não precisa ficar pensando num conceito em todo disco. Tipo, cada disco tem um conceito em si, mas existe um grande conceito por trás. Então fica tudo mais fácil, no sentido de que, tipo, é mais organizado. Você sabe o que fazer, você sabe o que esperar. Daqui a uns anos vai ter de novo outro disco da Adele em outra fase da vida, entendeu? E o negócio vai evoluindo, assim, você vai indo junto com ela também, né?
É legal, assim, acaba que ela faz o storytelling da vida dela. É muito louco, assim, que ela vai ter um retrato da vida dela em vários momentos, cada um, várias emoções, cada um em um momento. E todos eles com um celular de flip, em todos os clipes. Desde 19 anos, a Adele tá lá cismada com o celular. Todo o clipe dela tem um celular.
Tem
celular.
É lenda tecnológica, gostei. É. Vamos ver agora, né? Daqui uns anos, ela no espaço. Imagina ela chegando no espaço, que tudo.
Sim.
Vai ser isso. Vai isso
lá
que vai
na
acontecer.
Blue Orange, lá flutuando por 10 minutos. Um clipe de 10 minutos.
É.
Com Hello, ela em um celular.
Me. É. Uhum. É isso.
Spirits.
A Adele Experience vai ser tudo lá.
É.
É isso. Amei. Gostei muito. Temos mais categorias? Não, né? Chegamos
Não,
ao final.
Chegamos ao fim. E na sexta-feira estaremos aqui comemorando o dia do podcast, que vai ser amanhã, né? É isso, produção? É amanhã. E a gente vai fazer um agradinho pra vocês. A gente vai trazer um formatinho inédito aqui. A gente vai fazer uma mescla do que a gente já faz. Aqui vamos trazer convidados pra gente poder fazer uma comemoraçãozinha.
Exatamente. A gente tá sempre inovando, sabe? Ao contrário da Adele, que já tem tudo organizado, a gente se reinventa a cada episódio.
Infelizmente, a gente não é assim. É. A gente também tem número, né? Assim, a capa é Sou Capaz, 29. Aham.
Uhum.
Sexta, Sou Capaz, 30.
Sim.
Assim como a Adele, a gente segue os números.
Sim.
Sabe? Ícones alfanuméricos que somos.
Uhum.
Mas a gente, infelizmente, não pode se repetir. A gente tem que inovar.
É, exatamente. Aqui é internet, meu amor. Aqui o negócio voa.
É outro ritmo.
Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte. Conteúdo e produção, Eduardo Wolff. E na captação e edição, Nicolas Queiroz. É isso. Então fiquem com a gente. Sexta-feira tem episódio novo.
É isso. Rumo ao espaço, Brasil! Beijo, gente!
Sou capaz de opinar.